Boa noite, Zaná. Ó, Denis. Então não vai ser deliberativa, não, nem os advogados, nem ninguém?
Boa noite a todos os colegas vereadores e o público aqui presente. Convido o vereador Ozanam para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou.
Pai dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores. Ele não estando, vou convidar a segunda secretária para fazer a chamada.
Vereador Flávio Galvão.
Vereador Flávio Galvão justificou a ausência dele, que não está passando muito bem hoje.
Vereadora Cibele, até o momento não justificou. Vereador Geuda Mariquita.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel.
Presente.
Vereador Faguinho.
Presente.
Vereador Branquinho, também ainda não justificou a ausência. Vereadora Nilvia, presente. Vereador Ozanam.
Presente.
Devolvo a palavra ao primeiro secretário.
Tem apenas seis aqui, seis vereadores da quórum, né, gente? Então vamos seguir. Havendo o número regimental aqui, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declara a 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 22ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2024, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência das vereadoras Nilvia Prisco e Vânia, o presidente Wendel declarou aberta a sessão por unanimidade. Foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das apresentações, fez a leitura das correspondências. Apresentação e discussão de proposição. Projeto de lei complementar número 15/2024. Projeto de lei complementar número 16/2024. Projeto de lei 47/2024. Todos de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele Freitas expôs reclamações de moradores da rua Rabicho, no bairro Extrema, onde reivindicaram manutenção da iluminação pública. O vereador Wendel informou que a transmissão das reuniões via rádio são suspensas durante o período eleitoral, por questões de igualdade e respeito entre os pré-candidatos. O vereador Geudo solicitou ao Executivo a execução da obra do PSF na Barriguda 1, tendo em vista que já se encontra nos cofres do município a emenda de R$ 150 mil para a realização dessa obra. Segunda parte, primeira discussão e votação do projeto de lei número 43/2024, institui a identificação de veículo de transporte de pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, de autoria da vereadora Cibele. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 44/2024. Dispõe sobre o reconhecimento da retroatividade do diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, para determinar que atestados ou laudos que comprovem a existência de condições irreversíveis possuam validade indeterminada. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, dispensado o prazo da liderança, ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatado a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar eu assino. Fagner dos Reis Mendes Pereira, presidente, primeiro secretário, e Wendel Durães, presidente da Câmara. Sala de sessão, 5 de agosto de 2024.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências pedidas e nem recebidas. Eu ouvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Tem um projeto aqui em lei, a secretária está informando, assim que eles estiverem em mão, a gente apresenta. Eu declaro agora o prazo de pronunciamentos para assuntos. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora, professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobre colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a cada um também que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nessa noite, eu gostaria de começar as minhas palavras homenageando o senhor, meu sogro Caetano Cardoso, que completou 96 anos de idade. Homem de fé que conta tantas histórias de vida, tantos anos de grandes e importantes realizações. Sinto profunda emoção por fazer parte dessa sua longa e plena vida e um orgulho que não cabe no nosso peito. Um exemplo, uma inspiração para todos nós. Deus, com sua infinita bondade, continue abençoando a vida do senhor Caetano e de toda a sua família. Um grande orgulho, né, poder celebrar, chegando a quase 100 anos de vida aí, o nosso saudoso Caetano Cardoso, homem de fé, que Deus continue abençoando sempre essa família, né, cheia de filhos, netos, noras, também bisnetos e tataranetos. Vida plena ao seu Caetano. E hoje também, senhor presidente, como presidente da Comissão de Educação desta Casa, eu gostaria de dedicar todo o nosso reconhecimento, agradecimento à professora Ana Ornelas, que durante toda a sua vida aprendeu para ensinar que com toda a dedicação, empenho e paciência, ajudou a preparar as mentes do futuro, inspirando seus alunos a aprenderem e também descobrirem, mas também lhes fornecendo bases para que se tornassem melhores pessoas. Uma das melhores professoras de educação física do nosso município e região, recebeu a sua tão sonhada aposentadoria. Desejo que continue desfrutando de sua inteligência como educadora, com a consciência de ter cumprido seu dever na sociedade educacional. Parabéns, professora Ana Ornelas. Cada escola que você lecionou deixou exemplos a serem seguidos no esporte e será sempre uma referência para todos nós. Também dizer, senhor presidente, que como presidente da Comissão de Segurança desta Casa, eu fui convidada pela Polícia Militar, na pessoa do Sargento André, para participar nesta última sexta-feira de uma reunião comunitária que se tratou de implantação da rede de proteção preventiva escolar, com o objetivo de integração entre a Polícia Militar e os diversos segmentos para planejamento futuro e eficiente, propostas de soluções para a educação e também a segurança das nossas escolas. Quero aqui agradecer à Polícia Militar, na pessoa do Sargento André, também ao Capitão Ranieri, Tenente Daniel, que estão dando total apoio para a implantação da rede, pois mais, por mais, né, essa iniciativa da nossa Polícia Militar. Também na oportunidade, eu gostaria de destacar as nossas emendas impositivas que foram enviadas de 2023, né, para serem liberadas através do nosso mandato para execução do ano de 2024, contemplando associações e órgãos municipais. Mandamos para o Conselho Tutelar R$5.000 para aquisição de materiais mobiliários, também para a Associação de Pais e Amigos da APAE, R$10.000 para aquisição de instalação de placas solares, também para a Secretaria Municipal de Saúde, valor de R$40.000 destinado para cirurgias eletivas, também para a nossa Polícia Militar, enviamos aí o valor de R$30.000 para aquisição de um veículo para uso e serviço de inteligência da nossa polícia. Também ali para o Clube Serbe, o valor de R$25.000 destinado para a reforma da área da piscina do clube. Também para o Centro de Treinamentos de Artes Marciais, o valor de R$5.000 para o esporte de Taekwondo. Também ali para o projeto Resgate, no Jiu-Jitsu, R$5.000 também para aquisição de materiais de construção e para a associação comunitária do projeto do assentamento Cristo Rei, lá da fazenda atrás da serra, o valor de R$10.000 para aquisição de óleo diesel e para o canil municipal, R$90.000 para compra de um carro zero quilômetro de carroceria. Também para a Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$18.000 para atender a Casa de Apoio ao Câncer de Buritis, lá na cidade de Barretos. E para a Secretaria de Obras, R$10.000 para a reforma da piscina infantil do Clube Serbe. Também o valor de R$18.000 para aquisição de um brinquedo playground lá para o Clube Esportivo e Recreativo. E também o valor de R$20.000 para aquisição de um brinquedo playground para o bairro Taboquinha, lá para a praça. E também para a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, o valor de R$10.000 para atender a aquisição de equipamentos de materiais esportivos para a Escolinha do Professor Simval, a Escolinha Futiminas do Professor Nilson, o voleibol, também o vôlei de areia, peteca, e para a equipe do futebol de veteranos, Escolinha Municipal de Futebol e o esporte local. Esse avanço, junto às emendas impositivas, senhor presidente, representa hoje uma grande vitória para nós, vereadores, também a cada associação e órgão que recebem nossas indicações. O canil hoje não tem um veículo próprio definitivo para atender as demandas da causa animal, e agora terá. A Casa de Barretos estava sem objetos como ventiladores, armários e ar-condicionados, e agora terá, entre outros, que continuaremos comprometidos com o bem-estar da população em lutar por melhorias para um todo em nossa comunidade. Dizer que representar cada um de vocês é a nossa obrigação. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Passou o momento de apresentação, mas eu gostaria de pedir para apresentar um projeto.
Eu acho que os vereadores aqui todos estão de acordo. A gente tinha pronunciado no começo, né? A secretária pediu, e da minha parte eu concedo. Pode apresentar.
Apresento o projeto de lei complementar número 17/2024, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênio Soares Rodrigues. Readeca o vencimento dos servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de monitor de educação infantil e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras. Hoje, um dia muito especial para nós aqui do Noroeste de Minas. Foi inaugurada a 23ª unidade de extensão do Hospital do Amor para a cidade de Unaí, no Noroeste de Minas, no qual tive a oportunidade de representar a Câmara de Vereadores, junto com o prefeito representando o município e várias outras autoridades, né? O que que significa essa conquista para o Noroeste nessa data tão especial, no qual a gente fica muito agradecido a todos os líderes, né, que têm empenhado, e em especial a MEC, né, a Associação do Noroeste Mineiro de Combate ao Câncer, né, e Estudos ao Câncer. Esse pessoal, eles começaram em 2006 um trabalho de formiguinha. E hoje eles fizeram um feito histórico, que foi dessa inauguração maravilhosa que esteve na cidade de Unaí hoje, né? É, por enquanto, foi falado lá hoje, também, pelo Dr. Rafael, essa extensão do Hospital de Amor de Barretos, né? Como funcionará como um segundo endereço, que é igual a gente tem aqui, as escolas de segundo endereço, né? Geralmente da Escola Gomes, da Escola Gemiro, e é mais ou menos nesse sentido. Porém, com relação à saúde, lá ainda estão engateando, né? Vão ser apreciadas exames de mamografias, colo do útero, exame de próstata, isso para prevenção, para descoberta, né? E dados alarmantes também foram revelados lá hoje, vereador Gil da Mariquita, que o noroeste de Minas hoje é uma das ramificações do Brasil que mais acomete o câncer entre as mulheres e os homens do Brasil inteiro. Então, esse é um estudo levantado pelo próprio Hospital do Amor, trazido pelo Dr. Rafael, e eles agora passam a operar, né, agradeceram muito aos buritizenses. Essa coleta que você coloca quando você ganha seu troco ali, quando você paga uma conta de energia, de telefone, aquelas moedinhas, tem aqueles cofrinhos. Esses cofrinhos têm alimentado bastante, né, de grão em grão, de moeda em moeda, assim como diz o prefeito Branquinho de Unaí, que conseguiram arrecadar bastante dinheiro para uma infraestrutura de ponta, primeiro mundo, e de fato não perde em detalhes nenhum para os grandes hospitais que a gente visita Brasil afora, né? Então eu achei muito interessante, e agradecer ao povo de Unaí, que diz ser muito parceiro de todo o Noroeste Mineiro, mas em especial dos buritizenses. Eu fiquei muito orgulhoso, saí de lá com a esperança, e que cada centavo desse investido ali é mais uma prorrogação de vida, é mais uma esperança para a população. Parabéns a todos os nossos conterrâneos do Noroeste de Minas e ao povo que tem colaborado, tanto produtores, câmaras, prefeituras, cidadãos, todos somando para um bem comum, que é a vida, é o direito à vida, que é importante. Então, fiquei muito feliz com isso. E saindo da parte boa, eu fui parado na rua também, tive alguns questionamentos e até quero compactuar com os vereadores, para que a gente possa fazer novamente um requerimento à Copasa de Buritis, né? A gente tem visto o vereador Gil, o vereador Faguinho, que tem feito as adesões aí, tem melhorado o sistema de abastecimento, né? Aos poucos, tem deixado falhas, principalmente no Taboquinha, tem faltado algumas vezes aí. Mas a pergunta de um morador do bairro Canaã, com essas novas adesões da rede de águas fluviais e esgoto, o nosso centro de tratamento ali, para ele não jogar a poluição no rio Urucuia, ele está adepto? Ele está pronto para receber mais essa rede, com essa quantidade grande de água agora, de rede de esgoto, que vai cair ali, né? Na verdade? Que vai cair ali? Será que, talvez com algumas respostas do pessoal da Copasa, possa nos entender e nos informar melhor? Porque senão a gente está na iminência, como foi falado por alguns moradores, de um risco ambiental também no nosso rio Urucuia. Que isso é imprescindível, né? A gente não pode nunca imaginar uma coisa dessa, porque a gente tem vários pescadores, vários ribeirinhos e a própria população que depende desse rio, né? Então, eu queria assinar um requerimento junto com os senhores, em nome da presidência, em nome da mesa, para que a gente possa requerer essas informações, vereadora Vânia, minha vice-presidente, vereador Faguinho, meu primeiro secretário, e dona Nívia também, para que a mesa pudesse pedir essas informações junto com os demais vereadores, para que pudéssemos aqui informar a população se há este risco, se há este medo, ou se não, se é só imaginação que a gente tem hoje em dia. Então, a Copasa ela é meio obscura nessas questões de dados e a gente fica sem saber o que dizer à população quando é indagada a essas questões, né? É um risco pertinente, é as indagações que têm pertinência, então a gente fica preocupado com isso, né? No mais, boa noite, gostaria de mandar um abraço também muito especial para o Eduardo Marques, a minha prima Cristiane e a sua filha Júlia, que fez aniversário no início do mês. Meus parabéns atrasados, mas que Deus abençoe a família de vocês aí.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Wendel Durães, estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritias, cidade também do meio rural, que estão nos ouvindo, né? E muitos estão nos ouvindo e nos vendo, né, pela transmissão do YouTube. Dizer que nessa noite recebi aqui uma cobrança de um dos moradores no bairro Taboquinha. Ele reclama da rua Dom Pedro II, reclama da falta de consciência dos moradores e cobra também a fiscalização das autoridades quanto à questão da limpeza dos entulhos lá nos lotes vagos, né? Principalmente na rua Dom Pedro II, no bairro Taboquinha. Segundo ele, há muitos escorpiões e outros animais peçonhentos também que estão surgindo nas casas e propiciando também doenças aos moradores. Então cobra realmente das autoridades competentes que tomem providência quanto à questão da limpeza também e da fiscalização, especialmente na rua Dom Pedro II, no bairro Taboquinha. Então fica aqui as nossas cobranças. Na verdade, o vereador é porta-voz do povo, né? E ouvindo os clamores, as reivindicações, nós trazemos isso aqui e torna público essas cobranças. Então é isso, presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariqueta.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público que está nos assistindo pela TV Câmara. Quero cumprimentar o público presente em nome do Kleber. Presidente, a Vossa Excelência me deixou bastante preocupado com essa situação aí da Copasa, viu? Já imaginou se vem acontecer um acidente ambiental como esse hoje? O tamanho do prejuízo para o nosso município? Então, vejo que nós teríamos que fazer um convite o mais rápido possível para que possamos ter esse esclarecimento, presidente. Porque depois que acontece o acidente, não adianta mais fechar as portas. Nós temos que socorrer antes que aconteça esse acidente. Então, nós precisamos sim de algumas informações. Vai aumentar o número, praticamente vai dobrar o número de escoação que eles estão recebendo hoje, tá? E fico muito grato por a Vossa Excelência está atento com essa situação, viu? Então peço à mesa diretora que faça um convite à responsável da Copasa que possa trazer esclarecimento melhor para que nós possamos levar até a população buritizense, viu? Afinal de contas, a nossa responsabilidade na Câmara é trabalhar com prevenção, trabalhar antes que aconteça o pior no município. Então quero lhe parabenizar por estar atento e digo para o senhor, estou à inteira disposição para que possamos buscar essas informações com mais qualidade, porque depois que acontecer o acidente não adianta mais, né? O acididente ambiental hoje no rio Urucuia, o senhor está louco, viu? Isso é uma situação muito complicada. Não podemos deixar que nós ficamos sem informação, até porque nós precisamos levar essa informação até a população buritizense. Devolvo a palavra, muitíssimo obrigado, presidente.
Segunda parte. Item 1 aqui. Primeira votação do projeto de lei complementar número 16/2024, concede desconto especial na dívida ativa, taxas e impostos e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Votação nominal. Está aberto o prazo para discussão, hein? Vou colocar a proposição em votação. Como tinha dito, está em votação nominal. Como vota o vereador Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, Faguinho da Padaria?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Flávio Justificou, né? Como vota o vereador Gildo Alves Ferreira, vereador Gilda Mariquita.
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como vota a vereadora Nilva Pris Damasceno de Moura.
Favorável.
Como vota o vereador Osanã José Joaquim.
Osanã. Favorável.
Como vota a vereadora Cibele Santos Freito, professora Cibele.
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos, Vaninha. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Presidente, eu até pediria a Vossa Excelência que quebrasse esse interstício e nós votássemos ele de uma só vez. Então, matéria de tamanha relevância como essa, trazer benefícios para a população buritizense. Então, eu pediria a compreensão de todos os novos colegas e nós quebrássemos o interstício para que pudesse fazer essa votação, para que encaminhe mais rápido possível a Prefeitura, para que nós possamos dar esse direito de desconto ao cidadão buritizense.
Da minha parte, eu concordo. Palavra, excelência. Da minha parte, eu concordo. Consulto o plenário da Casa de Leis. Está todos os vereadores de acordo?
Sim, com certeza.
Então vamos para a segunda votação. Segunda votação, discussão do projeto de lei complementar número 16/2024, concede desconto especial na dívida ativa, impostos e taxas da outra providência, de autoria do Executivo Municipal. Votação nominal, segunda votação. Como vota o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Como vota o vereador Gil da Mariquita?
Sou favorável, excelência.
Como vota a vereadora Nilvia Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Zanã?
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele?
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia? Favorável. Matéria aprovada na segunda votação por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segundo item aqui, segunda discussão de votação do projeto de lei número 43/2024. Institui identificação de veículos de transporte de pessoas com transtorno do espectro autista, do TEA, e da outras providências, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora propositora Cibele Freitas.
Senhor presidente, esse projeto ele foi justificado na reunião passada, deixei claro à sociedade, à comunidade, que ele é de grande relevância para a defesa na causa especial do nosso município. Então, ele já foi discutido na primeira votação e hoje não vou explicar a justificativa, porque já foi explicada na reunião passada. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada em segunda votação por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 3, segunda discussão e votação do projeto de lei número 44/2024, dispõe sobre o reconhecimento da retroatividade do diagnóstico do transtorno do espectro autista do TEA para determinar que atestados ou laudos que comprovem a essência da condição irreversível possuam validade indeterminada, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora propositora Cibele Freitas.
Senhor presidente, esse projeto ele também foi justificado na reunião passada, mas eu quero só dar uma continuidade aqui, que um dos objetivos desse projeto principal é para que não tenha mais precisão das nossas famílias autistas precisarem sair daqui para deslocar para cidades fora para aguardar, né, um laudo médico. E também nessa questão de ficar de 6 em 6 meses, de ano em ano, esperando para que o laudo ele possa ser novamente, né, autorizado pelo médico. Então, é de grande valia também para as nossas famílias autistas do nosso município. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria também aprovada em segunda votação, com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão e votação, projeto de lei número 42/2024, autoriza a abertura de crédito adicional e especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Essa matéria que se trata do item 4 é para aquisição de um terreno aqui nas proximidades do Pernambuco, no qual vão ser alocadas ali para pista de motocross, grau e também área de som automotivo. Distante aqui a 5 quilômetros, área pertencente, o prefeito pede autorização para aquisição desse terreno para o município. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para lideranças partidárias. Havendo a dispensa do tempo de liderança. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas matérias aptas para a votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão justificou sua ausência. Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da próxima reunião ordinária que acontecerá no dia 19 de agosto de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma excelente semana e que a paz de Cristo estejam com vocês. Amém.